Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Neste domingo, o primeiro dia de trabalho da presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto foi dedicado a 7 audiências a autoridades internacionais que estiveram na cerimônia de posse no sábado aqui em Brasília.
A primeira da série de reuniões foi com o príncipe Felipe de Astúrias. De acordo com o novo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, o príncipe Felipe entregou à presidenta uma correspondência do rei Juan Carlos.
Em seguida, Dilma Rousseff recebeu o presidente do Uruguai, José Mujica, e os dois concordaram em manter as reuniões trimestrais que já vinham sendo realizadas.
O aumento do fluxo comercial entre Brasil e Coreia do Sul foi o tema da conversa de Dilma com o primeiro-ministro Kim Hwan-sik.
Os investimentos de empresas portuguesas no Brasil e os voos regulares entre os dois países foram os destaques do encontro com o primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates.
Em seguida, a presidenta Dilma teve reunião com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, e depois com o primeiro vice-presidente de Cuba, José Ramon Machado Ventura.
A série de encontros foi concluída com o ex-primeiro-ministro do Japão, Taro Aso, a quem a presidenta Dilma agradeceu pelo acordo previdenciário firmado com o Japão, que beneficia cidadãos brasileiros.
E hoje o Brasil teve o primeiro dia útil da história sob o comando de uma mulher.
A nova presidenta do Brasil, a primeira mulher a ocupar o cargo máximo do poder no país, começou o mandato com uma agenda cheia.
Neste momento, Dilma Rousseff participa de reunião de coordenação política, ainda no Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. A presidenta Dilma Rousseff está neste momento na primeira reunião de coordenação política de seu mandato. A reunião de coordenação política, o governo discute os programas e projetos prioritários para o país, além da relação do Poder Executivo com outros poderes, como o Legislativo, representado pelo Congresso Nacional. Mas este é apenas o último compromisso do dia da presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto. A presidenta se encontrou pela manhã com os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e da Casa Civil, Antônio Palocci. Almoçou no próprio gabinete e à tarde manteve reuniões com os representantes máximos dos outros poderes da República, como o senador José Sarney, que preside o Senado, o deputado federal Marco Maia, que preside a Câmara, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso. Segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, encontros normais entre os representantes, os chefes máximos de cada poder no Brasil. Quem também passou pelo Planalto foi o embaixador do Irã no país. O encontro com o assessor para assuntos internacionais da presidência, Marco Aurélio Garcia, Mohsen Shaderzade, convidou a presidenta Dilma Rousseff para visitar o Irã neste ano. O assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, o professor Marco Aurélio Garcia, também relatou à imprensa um telefonema de 15 minutos entre a presidenta Dilma Rousseff e o secretário-geral da ONU. Ban Ki-moon parabenizou a presidenta pela posse e elogiou a liderança do Brasil junto à Missão de Paz das Nações Unidas, a MINUSTAH, no Haiti, desde 2006. A presidenta Dilma Rousseff ainda solicitou a Ban Ki-moon que seja aberta pela ONU no Brasil uma escola de segurança e desenvolvimento social. Marco Aurélio Garcia ainda confirmou que em fevereiro a presidenta Dilma Rousseff estará no Peru para a terceira cúpula América do Sul, Países Árabes. Luciano.
Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Agora, Luciano, como foi a posse da presidenta Dilma no dia primeiro?
Por volta de 2 horas da tarde do sábado, Dilma seguiu da residência oficial da Granja do Torto até a Catedral de Brasília, onde trocou de carro e entrou no Rolls-Royce presidencial, sempre acompanhada da filha Paula Rousseff.
O passeio, com a capota fechada por conta da chuva, terminou no Congresso Nacional, onde Dilma e o vice-presidente Michel Temer assinaram o termo de posse. Carolina Monteiro conta mais detalhes.
Dilma Rousseff e Michel Temer foram recebidos pelos presidentes do Senado, José Sarney, e da Câmara dos Deputados, Marco Maia. Na presença de parlamentares e convidados, a presidenta e o vice-presidente fizeram juramento constitucional.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro.
Sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Em seguida, eles assinaram um termo de posse e assumiram oficialmente os cargos. Em seu primeiro discurso como presidenta, Dilma Rousseff reconheceu a importância e a responsabilidade de ser a primeira mulher a usar a faixa presidencial, que completou 100 anos em dezembro. Disse que o resultado das urnas abrirá portas para que outras mulheres cheguem ao poder. Dilma ressaltou também a necessidade de se mudar a legislação e o sistema tributário brasileiro. A presidenta assegurou ainda a continuidade dos programas sociais. O combate à pobreza será prioridade.
Ainda existe pobreza a envergonhar nosso país e a impedir nossa afirmação plena como povo desenvolvido. Não vou descansar enquanto houver brasileiros sem alimento na mesa, enquanto houver famílias no desalento das ruas, enquanto houver crianças pobres abandonadas à própria sorte.
Dilma Rousseff afirmou também que dará continuidade às ações de política externa e que vai considerar o pré-sal como uma poupança para o futuro. Emocionada, ela garantiu que vai governar para todos.
A partir desse momento, sou a presidenta de todos os brasileiros.
E depois de tomar posse no Congresso Nacional, Dilma passou em revista as tropas das Forças Armadas e seguiu para o Palácio do Planalto. De Brasília, Carolina Monteiro.
E muita gente aguardava com ansiedade embaixo de muita chuva para ver a presidenta Dilma num cercadinho na frente ao Palácio do Planalto. Em frente ao Palácio do Planalto. A repórter Carla Vatier acompanhou.
Água, comida, guarda-chuva. Maria da Conceição veio direto da Bahia, preparada para acompanhar a posse.
Eu trouxe frutas, máquina, guarda-chuva, mochila com roupa, porque vim decidida a ficar aqui. Eu tenho fobia trovoada, mas estou aqui enfrentando até a trovoada para ver a posse da primeira mulher presidenta do Brasil.
Você acha que São Pedro vai colaborar e vai segurar a chuva?
São Pedro é amigo das mulheres.
E a chuva deu uma trégua. Acompanhada do vice Michel Temer, a presidenta Dilma Rousseff subiu a rampa do Palácio do Planalto, onde já era aguardada pelo presidente Lula e pela primeira-dama Marisa Letícia. No parlatório, recebeu das mãos do presidente Lula a faixa presidencial. No discurso, Dilma Rousseff elogiou Lula e fez uma homenagem ao vice José Alencar. E ainda mandou um recado para a oposição.
Minhas mãos vão estar abertas e estendidas para todos. Desde os nossos aliados de primeira hora, até aqueles que não nos acompanharam neste processo eleitoral. É com esse espírito de união que eu assumo hoje o governo do meu país.
Depois de receber os cumprimentos dos chefes de Estado, foi a vez de dizer adeus ao antecessor. A despedida do presidente Lula foi marcada por muita emoção, dentro e fora do palácio. Lula quebrou o protocolo e seguiu até a multidão para se despedir. Dilma Rousseff empossou os novos ministros e, junto com a nova equipe, posou para a foto oficial. A posse dos ministros encerrou a agenda no Planalto. Dilma Rousseff deixou a sede do Poder Executivo rumo ao Itamaraty para a última etapa da programação.
No Itamaraty, Dilma recebeu os cumprimentos de representantes de mais de 130 delegações estrangeiras e ofereceu um coquetel aos convidados.
E o ex-presidente Lula, depois de passar a faixa presidencial a Dilma e quebrar o protocolo descendo a rampa do palácio junto com Dilma, indo pessoalmente abraçar as pessoas que foram à Praça dos Três Poderes assistir à posse, foi para a base aérea de Brasília, de onde seguiu viagem junto com a esposa Marisa Letícia para São Paulo, no último voo oficial numa aeronave da Força Aérea Brasileira.
Em São Bernardo do Campo, Lula foi recebido com uma festa, onde fez um discurso emocionado, apostando nas mulheres.
Vocês não sabem a emoção que eu tive de, ao lado da Marisa, entregar a faixa para uma mulher e para a primeira mulher que foi eleita presidenta da República desse país, para provar, como o metalúrgico provou, que as mulheres vão governar esse país com mais competência do que nós, os homens.
Lula, o presidente que deixa o governo com o maior índice de popularidade registrado na história do país, também reafirmou a intenção em continuar na política e ajudar Dilma.
O fato de eu ter deixado a presidência da República não significa que eu deixei a política. Eu tenho muita coisa para fazer mundo afora. Eu quero levar para a África as experiências bem-sucedidas no Brasil. Eu quero levar para a América Latina as experiências bem-sucedidas no Brasil. Mas eu quero continuar aqui dentro do Brasil, ajudando a companheira Dilma. Quando ela precisar, quando ela me chamar, ou melhor, quando ela me convocar, eu estarei à disposição para ajudar a Dilma.
Sete e doze no horário brasileiro de verão.
E os novos ministros do governo da presidenta Dilma Rousseff tomaram posse no sábado no Palácio do Planalto.
E a transmissão de cargos nos ministérios já começou no próprio sábado, dia 1º de janeiro, à noite, quando Alfredo Nascimento assumiu o Ministério dos Transportes.
No domingo foi a vez de Helena Chagas assumir a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Sei que não é fácil. Se as relações entre o poder e a imprensa não forem tensas, é porque tem alguma coisa de errado. Nessa queda de braço de cada dia em torno da informação, raramente as fontes do governo e os jornalistas querem a mesma coisa. Mas essa relação, apesar disso, pode ser honesta, respeitosa, transparente.
Também ontem assumiram as pastas Tereza Campelo no Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Gilberto Carvalho na Secretaria-Geral da Presidência da República.
No domingo tomou posse também o novo ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda no governo Lula. Ele disse que pretende dar todo o apoio aos demais colegas de governo. Adilson Macellari.
Antônio Palocci recebeu o cargo de ministro-chefe da Casa Civil do interino Carlos Eduardo Lima. Médico sanitarista, foi ministro da Fazenda de 2003 a 2006. Com mais de 20 anos de vida pública, já foi vereador e prefeito de Ribeirão Preto, deputado estadual e federal por São Paulo. Na última campanha para a eleição presidencial, foi um dos coordenadores da equipe de Dilma Rousseff. Agora, volta ao governo federal com o compromisso de se empenhar na Casa Civil.
Esperem, portanto, da Casa Civil a execução de suas elevadas funções de assessoramento, baseadas nas melhores práticas da administração pública e trabalhando arduamente para servir a todas as necessidades da Presidência da República.
Também assumiu o cargo de ministro das Relações Exteriores o embaixador Antônio Patriota. No discurso, ele reforçou uma maior participação do Brasil em órgãos internacionais. João Fagundes Neto.
Celso Amorim repassou o cargo de chanceler ao companheiro de carreira diplomática Antônio Patriota, com quem mantém relação estreita há mais de 20 anos. O novo ministro das Relações Exteriores foi secretário-geral do Ministério em 2009 e também embaixador do Brasil nos Estados Unidos de 2007 a 2009. Em discurso, o ministro Antônio Patriota ressaltou que o Brasil, como sétima economia mundial, vai continuar aberto à cooperação com países pobres e em desenvolvimento, sobretudo com as nações vizinhas da América Latina. Também vai lutar para fortalecer ainda mais o Mercosul e destacou que vai conduzir a política externa brasileira, priorizando o diálogo e a diplomacia para a solução de impasses.
O Brasil não se furtará a defender interesses nacionais específicos e imediatos, mas tampouco deixará de afirmar sua identidade em função de objetivos sistêmicos amplos, vinculados a valores que nos definem como sociedade. Continuaremos a privilegiar o diálogo e a diplomacia como método de solução de tensões e controvérsias, a defender o respeito ao direito internacional, à não intervenção e ao multilateralismo, a militar por um mundo livre de armas nucleares, a combater o preconceito, a discriminação, a arbitrariedade e a rejeitar o recurso à coerção sem base nos compromissos que nos irmanam como comunidade internacional.
José Eduardo Cardoso também assumiu o Ministério da Justiça no domingo. Daniela Almeida.
O novo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, é paulista, foi procurador da cidade de São Paulo e já exerceu o mandato de deputado federal por 2 vezes. Ao receber o cargo de ministro da Justiça de Luiz Paulo Barreto, agora novamente secretário executivo da pasta, José Eduardo Cardoso destacou que a prioridade do Ministério da Justiça será o combate ao crime organizado, à violência e ao consumo de drogas.
Um dos desafios que teremos que enfrentar será um combate ao crime organizado, a redução da criminalidade, da violência e do consumo de drogas. Esta será uma das prioridades do governo da presidenta Dilma Rousseff. E por isso, será também a grande prioridade do Ministério da Justiça enquanto estiver sob a minha condução.
O ministro ainda destacou a soberania do Estado brasileiro no caso da negativa de extradição do italiano Cesare Battisti.
Eu não tenho a menor dúvida de que a decisão do presidente Lula foi correta. O Brasil é um país soberano e o presidente da República decidiu de acordo em estrita consonância com o nosso direito e com aquilo que o Supremo Tribunal Federal havia determinado. Então, portanto, acho que essa é uma decisão soberana. Naturalmente, nós temos que respeitar os que discordam. Não creio que uma situação desse tipo possa comprometer os nossos laços de amizade profundos com a Itália.
E hoje, Fernando Pimentel assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Daniela Almeida volta com mais informações.
Fernando Pimentel assumiu nesta segunda-feira o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no lugar de Miguel Jorge. Em seu discurso, Pimentel disse que o Ministério vai responder a todos os desafios com determinação e entusiasmo.
Vamos construir uma visão estratégica pautada pelo fortalecimento e pela defesa intransigente da indústria e da empresa nacional.
Pimentel também falou sobre o andamento de obras e estudos para a construção de novas usinas hidrelétricas, siderúrgicas e portos. De Brasília, Daniela Almeida.
E durante a transmissão do cargo, o ex-ministro Miguel Jorge anunciou um novo recorde nas exportações brasileiras: 201 bilhões e 900 milhões de dólares em 2010.
As exportações superaram o recorde das vendas externas registradas em 2008, de quase 198 bilhões de dólares.
As importações também foram recorde, com 181 bilhões, o que gerou um saldo pequeno, mas importante na balança comercial, na opinião do secretário de Comércio Exterior do MIDIC, Welber Barral.
Tivemos um saldo bastante importante, um saldo de 20 bilhões de dólares, que é um saldo importante considerando inclusive o aumento das exportações e das importações do Brasil. Evidentemente, no resultado do ano, as importações cresceram mais proporcionalmente do que as exportações. Isso se refletiu, né, numa diferença de saldo em relação ao ano passado, que foi de 25 bilhões. Esse aumento de importações é em grande parte, como nós mostramos aqui, relacionado com a importação de insumos para a indústria brasileira e de bens de capital.
Outra integrante do governo Lula que assumiu hoje um ministério é Miriam Belchior.
Ela que foi coordenadora do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, agora é titular do Ministério do Planejamento.
Segundo a nova ministra, os beneficiários do programa Bolsa Família vão ter reajuste no primeiro semestre deste ano. Gabriela Mendes tem outras informações.
No discurso, Miriam Belchior agradeceu ao ex-ministro Paulo Bernardo, ao ex-presidente Lula, à presidenta Dilma, a amigos e familiares. Disse que vai completar a retomada do planejamento iniciada nos últimos anos e melhorar a qualidade do gasto público.
Não abriremos mão de prestar serviços públicos à população, pois assim determina a nossa Constituição. Tenho a convicção, no entanto, de que isso pode ser feito com maior eficiência. Vou reiterar que é possível fazer mais com menos.
A nova ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão trabalhou 8 anos no governo Lula. A última função de Miriam Belchior foi a de coordenadora-geral do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que no atual governo passa a ser administrado pela pasta do Planejamento. De Brasília, Gabriela Mendes.
O antigo ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, agora assume outra pasta dentro do governo da presidenta Dilma Rousseff, o Ministério das Comunicações.
Em seu discurso, Paulo Bernardo disse que uma das prioridades de sua gestão vai ser consolidar o Plano Nacional de Banda Larga, com preços acessíveis.
Banda larga no Brasil precisa se desenvolver significativamente em termos de capilaridade, capacidade, qualidade e precisa de uma redução de preço para tornar-se mais acessível para a grande massa da população. No dia 31 de dezembro, que passou, foi publicada a medida provisória número 517, que traz dois benefícios fiscais de grande importância para o nosso setor. A primeira medida é a extensão do benefício do programa Computador para Todos para os modems. Trata-se de desonerar de PIS/COFINS, que equivale a 9,25% sobre a venda de modems. Dessa forma, o governo federal pretende ajudar os estados a alcançar bons resultados em complemento à iniciativa de muitos deles de redução do ICMS para baixar o preço da banda larga.
Alexandre Tombini é o novo presidente do Banco Central.
Desde a gestão do governo Lula, quem ocupa esse cargo possui status de ministro.
Durante a transmissão de cargo no Banco Central, Tombini disse que a meta é garantir a estabilidade do poder de compra do real com inflação baixa e estável.
O Brasil conviveu durante quase duas décadas com altas taxas de inflação. Por isso, conhecemos bem os efeitos nocivos que a inflação alta impõe à economia e, consequentemente, à sociedade, em particular, à população de baixa renda que mais sofre. Atualmente, há consenso de que o crescimento sustentável, que realmente traz benefício a toda a sociedade, só pode ser alcançado com inflação baixa, estável e previsível no médio e longo prazo. É esse cenário que propicia a ampliação dos horizontes de planejamento das empresas e das famílias e, consequentemente, a realização de investimentos que geram empregos, produção e renda.
E também nessa segunda-feira, Maria do Rosário assumiu a Secretaria de Direitos Humanos. Aloísio Mercadante, o Ministério da Ciência e Tecnologia. E Edson Lobão, o Ministério de Minas e Energia.
Também assumiram Irine Lopes na Secretaria de Políticas para as Mulheres, Afonso Bandeira Florense no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Deli Salvatti no Ministério da Pesca e Aquicultura e Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira na Secretaria de Relações Institucionais.
Na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, assumiu hoje Luiz Helena de Bairros. No Ministério das Cidades, Mário Negromonte. No Ministério da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. E no Ministério da Previdência Social, Garibaldi Alves.
E hoje ainda, Pedro Novaes Lima, no Ministério do Turismo, José Elito Carvalho Siqueira, no Gabinete de Segurança Institucional, José Leônidas Cristino, na Secretaria dos Portos, e Ana de Holanda, no Ministério da Cultura.
A última transmissão de cargo do novo ministério da presidenta Dilma Rousseff vai acontecer amanhã de manhã, quando Moreira Franco vai assumir a Secretaria de Assuntos Estratégicos.
Voz do Brasil!
Durante a comemoração do Réveillon, entre 0 hora do dia 31 de dezembro e 11:59 da noite do dia 2 de janeiro, foram registrados 1.844 acidentes.
Foram 106 mortos e quase 1.300 pessoas feridas nas rodovias federais do país.
Mas em relação ao Natal, o número de mortos em acidentes de trânsito nas rodovias federais no feriado do Ano Novo foi 9% menor em relação ao Natal, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal divulgados hoje.
Minas Gerais continua liderando a lista de maior número de mortos e acidentes. Foram 19 óbitos e 388 acidentes.
Uma infração de trânsito foi cometida a cada 6 segundos nas rodovias federais no feriado de Ano Novo.
Foram quase 40 mil multas aplicadas, 330 carteiras de motorista apreendidas e 70 prisões em flagrantes feitas pela Polícia Rodoviária Federal.
Nos mais de 11 mil testes de bafômetro realizados, quase 300 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. Desses, 128 foram presos em flagrante por embriaguez.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Dilma Rousseff faz hoje a primeira reunião de coordenação política de governo.
Recorde em 2010, Brasil exporta quase 202 bilhões de dólares.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo na Voz do Brasil? Mande um e-mail para pauta@ebcserviços.com.br.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.